necessária articulação entre a militância e a reflexão a que tenho me dedicado, do que a possíveis resultados porventura alcançados com este mesmo trabalho. Aos colegas professores e pesquisadores desses diferentes Brasis que aqui se reencontram, agradeço essa presença num domingo à tarde a demonstrar, sobretudo, que com vergonha e esperança sobrevivemos, para desespero daqueles poucos que tudo têm feito para construir a desesperança. Eu proponho que iniciemos os trabalhos deste nono cole com um minuto de silêncio por Cláudio Pereira da Silva, 15 anos, Carlos Henrique Aguiar dos Santos, 16 anos, Marcos Vitorino Costa dos Santos, 19 anos, e que suas mortes inocentes, ocorridas no linchamento de 3 de julho de 1993, no Rio de Janeiro, redimam a multidão ludibriada por aqueles que atribuem aos meninos de rua sua própria violência e desespero, porque temos sobrevivido às suas manobras de manutenção de uma forma anacrônica de viver. Que nos sirva de epígrafe uma escrita de Maria Augusta Babo. Para que a escrita advenha e subsista, insista, ela assenta sempre num processo de amnésia, no sentido em que ultrapassa a fixação na fobia do já dito. Para falar em momento de crise social no Brasil e articular a esse momento a questão da leitura, exige-se um exercício de amnésia, para esquecer o que já se disse, recolhendo no já dito fragmentos que iluminem o que está sempre por ainda dizer. Neste esforço continuado e tenso de ir construindo compreensões novas nos cada vez menores intervalos do já dito, rearticulando estes dizeres para constituir o ainda por dizer. O que se vai tecendo, a pouco e pouco, em cada ponto, em cada nó, é uma resposta atual a uma sucessão histórica de momentos de crise social, já que em nossa história a expressão momento de crise social somente tem sentido de atualidade por força de muita boa vontade. Sem temor à repetição, para aqueles que preferem uma ética da expressão informulada e individual ao discurso explicativo já formulado e para sempre disponível na estereotipização do social, cada momento recoloca uma mesma e sempre irrespondida questão. Como articular aqui e agora, com as categorias de compreensão de que dispomos, uma resposta provisória, mas produtiva, as emergências cotidianas nas quais se mostra essa crise social brasileira, fundante do nosso próprio modo de estar no mundo? Inescapavelmente, formulamos a cada gesto, a cada ato, a cada decisão, uma resposta. E nas histórias destas respostas, relemos nossas categorias de compreensão e redefinimos o saber acumulado pela experiência humana, dialogando com múltiplas vozes que nos antecederam, para firmar, entre vozes alheias, nossos roteiros de viagens. E no discurso da história, estes roteiros dirão o que fomos. Recorramos à formulação poética de José Carlos Capinã desta mesma questão. Agora, amadureço a questão. Nós, prontamente solidários com a memória, compromissos sem perigos e o desespero irreparável dos mortos, se aquele tempo, presentes e vivos, como veríamos o Terceiro Reich? Para responder, não te transfiras a cômodo como agora. Busca adquirir a cidadania alemã e depois, estável, responde ao curso de fuzis e verdades da época, considerando o risco da tua estabilidade, operário ou proprietário da Mercedes-Benz. O que farias no Terceiro Reich? Que em nós o tempo é o mais humano, e hoje de homem não temos senão o tempo ganho, fração de um tempo maior que a vagar se compõe tão árduo. Por isso pergunto, em todos os tribunais do passado, que lado ocuparíamos? Pois que somos, mas não somos ante o tempo, e também seus acidentes históricos e geográficos, as estações, a carência e os meses. Se ainda fosse abril, o que faríamos sendo em tempo de Terceiro Reich? E agora que estimamos a incerteza ante o Terceiro Reich, agora que estimamos menos perigosa a participação da memória e muito menos eficaz, pergunto, tu, ante o presente, como te defines ao que será passado? A urgência de resposta, antes que a noite chegue, carregarás fardos para evitar. Repara que o rio corre e a noite vem como onda. Ou deixarás que apenas sejamos o tempo e a irreparável memória? Ante o presente, teçamos neste congresso nossas respostas. Para iniciar tal construção, obrigação que me impõe o gesto de abertura que gostaríamos sempre de já ter ultrapassado, estando já na sequência do discurso e não nos seus inícios, seleciono três formas de manifestação da crise brasileira contemporânea. Um mesmo iceberg em três de suas faces. O menino e o poema. Paulo Eduardo de Oliveira Berni, um menino de 10 anos, de Porto Alegre, trouxe-me seus poemas. Olhos vivos e atentos a qualquer reação minha durante a leitura, esperou que os lesse, ao mesmo tempo lisonjeado e apreensivo. Quando percebeu que terminei a leitura, sapecou. Tio, tem o futuro? E imediatamente me explicou. Eu quero ser poeta e jogador de futebol para viver. Que responder ao autor de Seres de Planetas? Os seres dos planetas viajam em diferentes cometas. Mercúrio é mercuriano, Marte é marciano, Vênus é venusiano, Urano é uriano, Netuno é neturiano, Saturno é saturiano, Plutão é plutoriano, Júpiter é jupiteriano. A imaginação corre solta. E a Terra? É terráqueo ou terrorista? Na explicação de Paulinho, e num dos seus poemas, encontro já indícios de uma resposta possível. Enquanto na Terra há os que se fazem terroristas, a elite econômica a semear a miséria para dela se beneficiar, é preciso ser jogador de futebol como uma estratégia de sobrevida do poeta. Mas dizer isso é também dizer, Paulinho, desculpe, porque a única coisa que posso dizer sobre seu futuro de poeta é ter vergonha do nosso presente. Um presente que empareda sonhos, que fecha portas, que destrói alternativas, que exclui e depois culpabiliza individualmente por não reconhecer-se em seus produtos e para tentar justificá-los. Homens gabirus construídos sob o tacanho império da propriedade privada improdutiva e intocável, da exploração extrema capaz de gerar recursos financiadores de fantasmas, desde que estes, corporificados, sejam capazes de manter o sistema de exploração de forma constante e geométrica. Esta é a face individualmente dolorosa da crise social. Como sujeitos, constituímos-nos no social e heterogeneamente, vivendo nos horizontes de possibilidades concretas de cada momento particular. Neles, nestes momentos, nos movemos. E no movimento ampliamos tais horizontes à medida que no presente nossa memória do futuro nos permite agir, não só limitados pelo passado, mas também orientados pelo futuro. As utopias socialmente construídas mobilizam o desejo individual e o desejo nos leva ao agir. Participantes na e da história, somos ao mesmo tempo seu produto e sua força de propulsão. Nosso momento de crise, ao impossibilitar que o leitor se construa também como poeta-autor, não resulta nem de uma falta de competência nacional, nem do fato de virmos construindo nossa cultura a partir de modelos europeus ou americanos, mas do fato de a elite nacional, com acesso aos bens culturais, e isso inclui a produção de cultura, ter de conciliar moralmente as vantagens de um modelo econômico e de exploração anacrônico e que a beneficia, segregando a maior parte da população brasileira do universo da cultura contemporânea, como demonstrou o professor Roberto Schwartz. E é com estes segregados que temos trabalhado enquanto professores desses diferentes Brasis. Qualquer trabalho que procure tornar a leitura uma conquista de uma realidade, não pode esquecer o contexto de sua luta e tampouco excluir de seus horizontes a realização da felicidade individual no projeto de construção de uma sociedade democrática em todos os sentidos desta expressão. Por isso, enquanto participantes desse processo de transformação, lutando diuturnamente com os nossos alunos na sua caminhada de constituição de autores e leitores, constituímos-nos nós próprios em leitores autores de nossa própria história. E para fazê-lo, nada melhor do que o projeto do poeta Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Um segundo aspecto de emergência dessa crise, tá, é o fato de que duas instituições brasileiras foram desmoralizadas: o assalto e o roubo. Segundo os cálculos do jornalista Carlos Franciscato, Zero Hora, Porto Alegre, dia 11 de julho de 1993, e eu cito, pela média dos últimos meses, para se igualar aos cerca de US$1 bilhão movimentados pelo esquema PC, os ladrões gaúchos precisariam amealhar 130 mil carros, o que levaria 82 anos. Ou assaltar 96 mil bancos, o que demoraria mais de 1000 anos. Se os assaltantes de banco pretendessem igualar ao total espoliado pelos sócios de Paulo César Farias nos 29 meses de governo Collor, precisariam ter assaltado, nesse mesmo período, mais de 300 bancos por mês, ou 10 bancos por dia. Da mesma forma, teriam que desaparecer das ruas cerca de 150 carros por dia, ou 4.500 carros ao mês na cidade de Porto Alegre, em uma proporção 30 vezes superior ao que ocorre atualmente. Fecho aspas. Em um dos seus sermões, Padre Vieira, já no século XVII, apontava o verbo roubar como conjugado em todos os tempos, modos e pessoas no Brasil colônia, tempo de formação da ainda hoje elite econômica brasileira. Mas até esta mesma instituição, o roubo, nossa elite foi capaz de suplantar, desmoralizando pequenos roubos, tipo assalto a bancos ou furtos de carros. A mesma elite, que não vivia uma crise ao desviar recursos para o tráfico de influência, expressão eufemística para enriquecimento ilícito às custas do trabalho de cada um de nós, mostra-se um ano mais tarde, depauperada por uma crise e uma recessão econômicas que, segundo ela, não lhes permite sequer indexar salários à inflação, embora mantenha seus altos índices de lucratividade. Nós, mortais, gabirus, habituados à rapina cotidiana, reagimos nas ruas ao excesso desmoralizante das atividades pecefarianas. E na atividade diária, na luta cotidiana e quase inglória que temos reagido à rapina diária, sobrevivendo, e por sobrevivermos, impingindo-lhes nossa vitória por recusarmos sua proposta. Sempre que vou à cidade deles, atrás de um ganha-pão, alguém me diz: mostra o que trazes contigo, abre em cima do balcão, exponha a mercadoria. Conta uma coisa que nos empolgue, fale da nossa grandeza, descobre nossos secretos anelos, indica-nos a saída, expõe a mercadoria. Mistura-te conosco para sobressaíres, mostra-te igual a qualquer um de nós e nós diremos que és o maior. Nós podemos pagar, temos recursos e ninguém mais do que nós. Expõe a mercadoria. Fica sabendo, nossos grandes preceptores são aqueles que ensinam o que queremos que ensinado seja. Manda enquanto obedeces, dura enquanto nos levas a durar. Entra no jogo conosco, vamos repartir os ganhos. Expõe a mercadoria, sê leal para conosco, expõe a mercadoria. Quando lhes olho bem os rostos corrompidos, lá se vai minha fome, brecha. Não comerciando nossos sonhos, ousando ensinar e aprender no diálogo com os nossos alunos, junto com os quais nos debruçamos sobre o que nos oferece cada autor em cada texto, apesar de todos os reveses, temos evoluído em nosso trabalho. Na surdina, nas profundezas de um mar social em ebulição na superfície, na desvalorizada escola, a maioria de nossos companheiros professores temos partilhado textos e compreensões. Temos compartilhado ideias e linguagens, porque temos compreendido que ler e escrever não são atos mecânicos de reconhecimento, mas processos de construção de compreensões dos objetos, do mundo e das pessoas. E sobrevivemos porque só isso não nos satisfaz. Como diz Elias Canetti, um homem satisfeito nada faz. Um homem satisfeito é preguiçoso. Um homem satisfeito é um aposentado antes de ter começado a fazer alguma coisa. Um homem satisfeito sempre torna a fazer a mesma coisa como um funcionário público. E porque não estamos satisfeitos, vamos além. Se fomos por tanto tempo roubados, queremos hoje mais do que o necessário. Queremos o direito à literatura e à sua fruição, porque a literatura, tratando de um mundo que não é, nos fornece categorias de compreensão do mundo que é. Para mostrar a terceira face desta crise social, e que denominei "Eles não sobreviverão à nossa sobrevivência", recorro à narração literária de Francisco Dantas para lhe contrapor a narração jornalística de Marcelo Auler. Dantas, em Coivara da Memória. Ai, meu amo, pelo leite de sua mãe, não judia mais do neguinho. Mal fechou a boca, outra cacetada no ventre o obrigou a dobrar o tronco e os joelhos. Repuxão terrível, solavanco de todos os diabos. O pretinho, zonzo e machucado, persistia a berrar de joelhos, mendigando a única esmola que queria. Não mais, amo de Deus. E antes mesmo que pudesse terminar de novo a rogativa repetida, outra paulada atravessou os braços espichados em clemência e resvalou queimando os beiços, amassando a súplica num mugido de bicho que de corpo inteiro estatelou-se nas pedras. Mas, intuindo alumiado, como se de repente recebendo aviso, tratou de engatinhar meio tonto, se arrastando de asa quebrada, forcejando pela destreza que lhe fugia. Trotaria, se fosse o burro que amansara. Correria, se as pernas o ajudassem. Mas bom mesmo era se fosse carcará ou gavião. Pressentira, no atordoamento da última ripada, o destino que a fúria do amo lhe endereçara. Os exemplos que já vira lhe bastavam. Ainda se sacudindo de gatinhas, que melhor a tonteira não deixava, tratou de se largar dali, manquitolando meio trombado, rechaçando o zumbido da cabeça só com o ímpeto de viver, que até mesmo se arrastar em trompaços de aleijado, o corpo pesadão já não queria. Da boca afolosada, o sangue ia escorrendo por conta do amo, que na ponta da ira desatada, decidira de sua sina, laborando sobre o seu corpo a pauladas. Retorcendo-se sobre as pedras em esgares de quem se fina, o negrinho parecia tomado do demônio para a morte. Ou porque agonizasse de verdade, ou porque simulasse os estertores só para ganhar tempo e se refazer, a verdade é que teve a trégua que merecia e só mostrou que se recuperava depois de reagrupar as forças por dentro de uma lufada só. Mal foi se pondo equilibrado, o patrão, que vigiava de pertinho, tentou levantar o corpo bambo a pontadas de botas, testando assim a resistência do semimorto. Sequioso de outra vez agudizar-lhe o sofrimento, o porrete de pau d'arco já levantado, prestes a abrir brecha vermelha na cara de carvão. Mas o que mais doía no condenado era morrer inteiro vendo que morria. Por isso o patrão esperava. Queria o desinfeliz de olho bem aberto, para que mais o matasse a última golpeada desferida. Se aquele porretão já alçado despencasse em iras lá de cima, era uma vez um negrinho que engatinhava. Mas desta vez, a seu favor se conjuraram sorte e agilidade. Assim que a cacetada retiniu nas pedras com uma violência de arrancar faíscas, o renascido acabara de escorregar o corpo e se firmar de pé. E no clarão do mesmíssimo relâmpago, mal o porrete voava das mãos do amo, sobre este o negrinho se arremessava amarradas de novilho alucinado, acertando na barriga duras cabeçadas, até que o grande corpo branco foi se desgovernando e desabou por vez. Bicho ainda desvairado, o negrinho malhou com os calos das mãos, os rins e a cara do amo. Depois, ainda aterrado e fungando forte, mas já dono de uma pontinha de alívio, fez uma invocação a seu Deus. Que ele fosse maior do que a desgraça que acabara de cair. E nu da cintura para cima, sem os seus terens e a mochila de matutagem, fugiu para o oco do mundo, desabalado e de cabeça no tempo, bicho para sempre caçado pelos cachorros. Auler. Na volta do futebol da praia, Cláudio, Carlos e Marcos esperavam o ônibus da linha 906 que os levaria de Olaria para o Jardim América, para casa. O ônibus não parou no ponto. Os rapazes fizeram uma algazarra, gritaram palavrões, provocaram. Um policial resolveu revistá-los, não encontrou nada. Os três acabavam de ser liberados pelo PM quando apareceram quatro homens num bugre vermelho. desceram do carro para bater nos forasteiros que faziam bagunça. Desceram distribuindo safanões. Os três rapazes correram, tentando fugir. O bugre foi atrás. Eram 3:30 da tarde. Da rua onde estavam a Noêmia Nunes, os rapazes dobraram à esquerda na rua Angélica Mota. Atrás do bugre já corria uma pequena multidão. Eu vi os rapazes correndo. Um bando vinha na perseguição gritando: "Pega ladrão!", conta um frentista do posto de gasolina Triunfo. Correram 200 metros. O bugre os alcançou. Derrubou-os no chão. A multidão chegou. Começou o linchamento. Francisco Luiz Monteiro, 24 anos, desempregado, pegou um paralelepípedo, bateu com ele no peito de um dos rapazes que tentava se levantar. Josefa Alexandrina da Fonseca, 53 anos, viúva e analfabeta, encontrou um cabo de vassoura com a ponta lascada como uma lança. Enfiou-o na boca de um dos jovens caídos. Com a ponta do pau, dava-lhe estocadas fortes. Tentou furar os olhos de um, não conseguiu. Cravou-lhe a vara numa veia do pescoço. O sangue jorrou. Uns desciam dos ônibus, davam chutes nos rapazes caídos e depois embarcavam em outro ônibus. Outros chegavam de carro, desciam e iam bater também. Os corpos estavam estirados no chão, a multidão olhando. Quando um dava sinal de vida, levava mais chutes e pedradas. Um senhor surgiu com 2 litros de álcool, espalhou líquido sobre os corpos dos rapazes, jogou um palito de fósforo, caiu apagado. Um menino de uns 14 anos riscou outro fósforo. Deu certo. As labaredas ergueram 3 fogueiras humanas, mas os 3 rapazes continuavam vivos. Um deles se levantou, o corpo em chamas. Correu 20 metros, tirou o calção, depois a camisa. Tentou agarrar-se à janela de um carro que passava. A senhora que o dirigia fechou o vidro assustada. O rapaz cambaleava, estava nu. O adolescente tombou numa calçada. A multidão correu para lá. A cada sinal de vida, um chute, uma pedrada. O rapaz gemeu, a multidão parou para escutar. Ele pediu água. Ofereceram-lhe água sanitária. A multidão gritou como num estádio de futebol. Justiça fora feita. Revista Veja, de 14 de julho de 1993, Vida Brasileira. Que dizer de uma sociedade assim tomada pela violência? Como resistir à chacina da Candelária na madrugada de sexta-feira passada, dia 23 de julho? Quando o braço armado da polícia, que supostamente nos protegeria, se torna ela própria a assassina de meninos de rua? Que valeu para eles serem alfabetizados, leitores e autores de textos, quando a autoria da própria vida lhes é sonegada? Sobrevivente, façamos de nossos mortos nossos heróis, porque sobrevivemos, apesar de tudo. E é por isso que nos temem aqueles que sempre se beneficiaram da violência, no passado e no presente. Francisco Dantas recupera, na cena que eu li, tá, um proprietário de engenho batendo num menino escravo. Não nos deixemos enganar pelos discursos com explicações já formuladas, que culpabilizam indivíduos em supostos inquéritos judiciais, pois se a violência está nas ruas, ela foi sendo construída por aqueles que se beneficiaram e se beneficiam da miséria e da fome de muitos. Professores, leitores e autores na formação de outros leitores e autores, articulemos ao cotidiano de nosso trabalho a construção de uma compreensão de nós mesmos e de nossa sociedade, forjando os caminhos de uma mudança, porque, como ensina Paulo Freire, a tarefa do ensinante é uma tarefa que requer de quem com ela se compromete um gosto especial de querer bem não só aos outros, mas ao próprio processo que ela implica. Diz Paulo Freire: é impossível ensinar sem essa coragem de querer bem, sem a valentia dos que insistem mil vezes antes de uma desistência. É impossível ensinar sem a capacidade forjada, inventada, bem cuidada de amar. É preciso ousar, no sentido pleno dessa palavra, para falar em amor sem temer ser chamado de piegas, de meloso, de acientífico, senão de anticientífico. É preciso ousar para dizer cientificamente e não blá blá blantemente que estudamos, aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo inteiro, com os sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. Jamais com esta apenas. É preciso ousar para jamais dicotomizar o cognitivo do emocional. É preciso ousar para ficar ou permanecer ensinando por longo tempo nas condições que conhecemos, mal pagos, desrespeitados e resistindo ao risco de cair vencidos pelo cinismo. É preciso ousar, aprender a ousar, para dizer não à burocratização da mente a que nos expomos diariamente. É preciso ousar. Eis, professora sim, tia não, cartas a quem ousa ensinar, editora Olho d'Água. Se a hora de ser feliz ainda não é agora, agora é a hora de ousarmos construir sonhos, enunciá-los e anunciá-los, concretizando-os nos riscos das pequenas ações, para que a hora de ser feliz seja num breve agora. Obrigado.
Agradecemos ao professor Wanderlei Geraldi a sua participação na abertura do nono cole, expressando a sua fala com tanta, num momento tão oportuno e com tanta propriedade. A seguir passaremos ao concerto com o quarteto de cordas.